A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai muito além das quadras. Estamos voltando aos pouquinhos, o esporte vai voltando em alguns países, já podendo, em outros não poderia, mas vai voltando, vai se achando a maneira de construir algumas bolhas para que jogos possam ser disputados sem público, outros com um pouco mais de público com distanciamento. Vamos falar um pouco sobre isso e sobre essa tentativa de volta do esporte e o que pode estar dando certo e errado, porque tem torneio aí que já está no bico do corvo. Bem-vinda, Ariane Ferreira.
Muito obrigada, olá gente, eu não sei que hora você está ouvindo isso, vamos fazer companhia para você aí pelos próximos 30 minutos, 40 minutos, quiçá. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre tênis, é verdade, crianças? Afinal de contas, a gente está tentando voltar com o tênis, ou sei lá, enfim. Bora falar de tênis.
Bora falar de tênis. Teve gente que jogou praticamente as 4 semanas, 5, 6 semanas desde a última vez que a gente teve torneios, direto, que foi o menino Dominique Thiem, né? Tava, parece... estudante que chega em colégio novo e vai se inscrevendo, tudo quanto é atividade extracurricular, né? Ele chegou a abandonar um torneio porque tinha jogo no outro, em outra exibição, para poder jogar. Acabou perdendo em casa, mas ganhou, disputou 28 jogos nesse período e ganhou 25. O menino Thiem tá. Se tem alguém que tá afiado para voltar o circuito, se o circuito voltar, é o austríaco, né?
Pois é, ou... Se vai ter alguém que vai ganhar uma lesão no primeiro jogo, é o Dominique Thiem também. Porque tem os dois lados da história, né, gente? Não sei, eu acho que ele tá tentando rivalizar com o Djokovic, né? Que o Djokovic, a temporada acabou, quer dizer, a temporada parou lá, Djokovic parou com 18 vitórias, o Djokovic não perdeu no ano. Então, o que que o Thiem pensou? Ah, como eu perdi dele lá na Austrália, vou tentar pegar o ritmo do homem. Não sei se ele pegou do jeito certo, mas aí é o preparador físico dele que sabe. É. E assim, a gente já nota que ele já está preocupado, porque ele está dizendo que não dá para viajar para os Estados Unidos só com o treinador ou só com o fisioterapeuta. Ele precisa de alguém para massagear ele, mas precisa de uma SU para conversar com ele. Então, e dentro das regras lá, ou ele leva uma sua, ele leva, eu esqueço o nome do fisioterapeuta dele, mas enfim.
O Douglas Cordeiro é um dos preparadores físicos do Thiem, o chileno, né? Que é da equipe do Massu.
Eu sabia que tinha alguém lá da escola do Massu, gente.
Douglas Cordeiro, inclusive, tem uma entrevista interessante com ele, dos nossos amigos lá do Punto de Break, do Chile. Eu tô colocando no perfil desse episódio para quem quiser olhar, falando exatamente sobre isso. A entrevista agora de junho de 2020 e esse comentário de não dá para viajar com menos gente para ir pro ESOP, para essas limitações. A gente vai falar sobre isso também mais tarde no episódio.
Então, eu não sei assim, qual que é a do Dominique. Eu acho que ele corre um sério risco, porque isso me faz lembrar aquela temporada, 2015, 2016, não sei, que ele jogou todos os torneios possíveis no Saibro. E aí, quando precisou estar bem para grama, para pontuar na grama, para pontuar no piso rápido, voem, né? Ele não estava conseguindo ter resultado, não estava conseguindo manter ritmo de jogo, ele teve lesão, teve que parar um tempo, ficar sem jogar umas semanas, tudo. Porque ele começou a jogar na primeira semana de março e parou na última semana de junho sem parar. Ele foi campeão em Nice nesse ano, ele jogou, acho que ele fez semifinal em Barcelona, ele fez tudo que deu para fazer no Saibro, e o Saibro é extremamente desgastante. E algumas das exibições que ele jogou, e ele jogou, essas, por exemplo, essa exibição aí da Alemanha, jogou 3 dias na grama, quer dizer, ele jogou 2 jogos, e logo em seguida foi jogando piso rápido, coberto. Ele vinha de um vinha do Saibro, depois jogou piso duro.
Tá uma salada, né? Nego tá jogando onde chamam, estão jogando. Tem, e como tá tendo torneio e exibição em todos os pisos, a gente teve essa cena, né? De um dia ver o pessoal na grama, no dia seguinte eles estão jogando em piso rápido, em quadra semicoberta, porque montaram a quadra num hangar, no antigo aeroporto de Berlim, Tempelhof, que virou um parque. A gente já falou sobre esse parque aqui no podcast em edições anteriores. É espetacular esse espaço urbano em Berlim, uma bela história de recomposição, de reconquista de espaço urbano que tinha sido, que tinha outra dedicação, né? Outro objetivo. Antes de passar para esse tema mais específico, queria agradecer de novo o pessoal que apoia a gente no PicPay. Para quem quer apoiar o Backhand na Paralela, com o valor que seja, tem três planos diferentes, com participações distintas nos episódios mais para frente. Pode acessar picpay.me/bhnaparalela e ali você coloca o seu nome e escolhe o plano que você quer apoiar, e a gente tem algumas recompensas para os nossos ouvintes por ali também. Quem tem o PicPay no celular pode apontar a câmera para o QR Code que está postado no post desse episódio e também nas redes sociais do programa. É sempre @bhnaparalela no Twitter, no Instagram e no Facebook. Nos três também tem o QR Code do PicPay para você apoiar a gente e continuar mantendo esse programa no ar, mesmo com todas as dificuldades que o mundo inteiro está tendo, a gente sabe. Então, se você puder apoiar, vai ser uma grande ajuda, por menor que seja este valor. A gente te espera lá. E também o seu comentário nas redes sociais, de novo, BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e está no TikTok também, mas a gente não está tendo muito onde gravar TikTok ultimamente, porque está todo mundo em casa na medida do possível. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, este é o BH na Paralela.
Oi, eu sou o Jeff Paiva. O isolamento que a pandemia nos impôs acabou sendo uma força catalisadora interessante para que eu tirasse do papel um projeto antigo já. Na verdade, é uma adaptação que eu fazia no blog, no Medium e até no Twitter. Sabe como é que é, né? Quando o bicho do podcast morde, fica difícil de resistir. Vem aí meu podcast solo, inspirado nas conversas que tenho por aí, com muitas figuras literárias e exemplos comparativos para tentar entender o mundo, o dia a dia e essa vida louca que a gente está passando. Em julho, no Spotify Brasil, estreia o Metáforas.
Oh, turning on the style. Então vamos falar um pouco desses torneios de exibição que aconteceram pela Europa e nos Estados Unidos, mas mais na Europa. A gente teve, na verdade, dois grandes ciclos de torneios, né, Nani, que aconteceram tanto no masculino quanto no feminino. E na pesquisa, na produção desse episódio que eu estava fazendo, eu vi que o site da WTA deu bastante destaque pros torneios de exibição. O site da ATP nem tanto. Me parece que tinha um apoio um pouco maior da associação feminina para esse torneio de exibição. É isso mesmo?
Aparentemente, na verdade, assim, a gente precisa analisar o que são os componentes de comunicação de cada associação. No caso da ATP, é uma equipe de profissionais de RP, né, de relações públicas, que também abastece o site com determinados conteúdos de pesquisa.
A moto passou rápido aí.
E foi longe. Gente, desculpa se vazar áudio na estrada, pé de casa. Então, a equipe de comunicação da ATP é uma equipe mais voltada para o tipo de conteúdo alto, de autoprodução de conteúdo. No caso da WTA, de 3 anos para cá, a WTA começou a ATP faz isso de vez em quando, que é convidar algum jornalista especializado do circuito, com muitos anos de circuito, para escrever alguma coisa. E durante essa quarentena, a ATP convidou e, obviamente, pagou por esse conteúdo, por lembranças de jornalistas muito experientes. Tiveram textos muito bacanas, inclusive sobre Guga em Roland Garros. Teve um monte de coisas interessantes no site da ATP. No caso da WTA, a WTA é muito formada, a parte de comunicação da WTA, por jornalistas que conseguiram destaques em redes sociais, que trabalham normalmente como freelancer na área de jornalismo, e muitos são até relativamente jovens nessa questão de cobrir o Tour. Então, no Tour, sei lá, 10 anos, 8 anos, como eu, e assim por diante. Então, é um pessoal mais jovem, e aí esse tipo de conteúdo, não que o pessoal da TP seja mais velho, mas é outro tipo de formação de conteúdo. E aí, por conta disso, fica meio claramente assim, por exemplo, a WTA, a cada 2 dias, ou dependendo da época do ano, faz sempre assim, aquela postagem de notícias do que aconteceu nas mídias sociais das tenistas, e às vezes tem uma postagem da Osaka e tem uma postagem de uma menina que é 90 e tantos do mundo, mas é uma postagem bacana. Então você vê que eles fazem esse controle de monitoramento que as meninas fizeram nas redes sociais, época de férias. Uhum. Aí, por exemplo, eu lembro que na última séries que teve, ano passado, fizeram uma conta que 4 tenistas do top 50 estavam de férias nas Ilhas Maurício, e aí cada uma estava no lugar das Ilhas Maurício, e o texto falava exatamente sobre o fato delas estarem na mesma época, no mesmo país, não terem se encontrado por estarem em posições distintas dentro do país. Uhum. Então tem essas coisas assim, que é mais curiosidade de fã. Uhum. Parece um pouco jornalismo rosa, que a gente fala, né, às vezes. É uma questão. Jornalismo rosa é o termo que a gente usa dentro de jornalismo para falar de jornalismo de fofoca. É.
Não, mas isso é legal porque é um lado que quem acompanha tênis acaba não vendo. Então, acho que é um pouco do que a gente fala no podcast também, é mostrar esse tipo de bastidor de produção de conteúdo. Sim. Agora, fato é que essa gira alemã, vamos dizer assim, dos torneios de exibição, eu acho que acabou sendo muito bem pensada, porque teve a grama primeiro, que era o que estava previsto, era meio na época do ano que aconteceria, né, os jogos de grama para acabar em Wimbledon. E depois foram, e a Svitolina ganhou essa primeira parte, essa primeira perna, digamos assim, da exibição alemã, na grama, e depois foram para essa quadra temporária montada em Tempelhof, em que a Sevastova ganhou de 3 top 15 e levou o título. E foram torneios sem público, obviamente, mas com transmissão, né?
Sim, na verdade o torneio teve público, né?
Mas Berlim teve, Tempelhof não.
Aliás, o torneio de Berlim foi realizado, foi o primeiro torneio internacional realizado dentro do estádio novo lá, o Steffi Graf Stadion, que é um estádio grande, feito para uma quadra de grama mesmo, que ia ter a estreia do WTA de Berlim esse ano. E o que os organizadores fizeram foi para não perder o dinheiro que já tinham recebido os patrocinadores e ter que repor para os patrocinadores ou não receber no próximo ano. Uhum. Na realização do torneio, foi organizar esse torneio, exibição, meio que desesperado para rolar. Acaba que teve chuva e a final foi no piso rápido lá no Tempelhof, que é o aeroporto. Então a Svitolina ganhou da Kvitova no piso rápido coberto. E não na grama, porque se fosse na grama, a Svitolina tinha perdido, muito provavelmente. Tendo feito essa cornetada na Elina, foi interessante ver o torneio por 2 pontos. Eu queria chamar a atenção para a performance do Tommy Haas, que é aposentado, que é diretor de torneio de Indian Wells. Ele deu trabalho para o Jannik Sinner na fase de grama. E aí a gente está falando de um cara que tem o dobro da idade. Ele podia ser pai do Jannik Sinner, ele tem 42 anos e o Sinner tem 18. E depois ele venceu o Ian Lienhard Struff, ele é alemão, ele é. O Ian Lienhard Struff na fase de piso rápido em 2 tie-breaks. Mais uma vez, a gente chega à conclusão, a gente vem desse jogo, e daqui a pouco a gente vai falar do World Team Tennis, que é o torneio dos Estados Unidos. A gente vai falar daqui em Clijsters. Há certos fundamentos no tênis que foram perdidos durante o desenvolvimento dessas duas últimas odas de jogadores. Não sei se odas é o termo certo, não dá para falar em geração, mas esses últimos jogadores que têm surgido. E a gente está vendo um cara de 42 anos que bateu um top 35, e deu muito trabalho para o garoto que a gente olha hoje, a gente diz, se tem alguém que vai ser número 1 do mundo entre essa next gen, talvez seja o Tsitsipas, talvez seja o Zverev, mas muito provavelmente em alguns anos será o Sinner, com toda certeza. Essa é uma aposta que a gente faz hoje. Então, é pra gente dar uma olhada pra ver se essa formação de jogadores não tá muito física, não tá muito eu quero fazer tal coisa. E na hora de jogar o tênis, que é a questão de estratégia de inteligência, os caras não... não tão fazendo. O cara tá voleado.
Uma coisa importante disso é ver... Eu vi alguns lances dos jogos do Haas e a variação de jogo que ele fez, usar o slice, usar a inteligência, realmente mostra que talento, esse tipo de talento não se perde com o tempo. O que pode ser uma esperança para essa nova... Eu gostei da horda. Desse novo grupo, dessa nova onda de jogadores que está vindo, pode ser o físico primeiro, e a evolução técnica com o tempo, usando esses treinadores que foram jogadores e que estão trabalhando com as gerações mais novas. Mas é um ponto importantíssimo a se destacar e a se manter em mente. Realmente, não dá para ser só físico. Você tem que ter a parte técnica e a parte da mecânica dos jogos. E aí ver o Haas jogando nesses... Principalmente na parte de grama, foi sensacional, porque parecia que estava vendo o jogo de 15 anos atrás.
E sem contar que assim, a gente precisa fazer a seguinte observação. O Tommy Haas fez 8 cirurgias no corpo dele. Quando ele tinha feito a sétima, ele ficou um tempão sem jogar. Ele já estava com mais de 30 anos. O Haas é da geração do Federer. E aí eles foram jogar rally. E o Haas bateu o Roger Federer em rally.
Em rally.
Ganhou o título. Então, assim,
e foi legal porque foi uma surpresa pra quase todo mundo, menos pro Federer, né? Quando o Federer foi perguntado, ele falou, não, mas o Haas tem essa qualidade, sempre soube, a parte física ou limitava, e foi muito bom vê-lo voltar. E o cara tendo perdido o jogo ali, tendo perdido o título, mas feliz de ver, porque é um baita jogador, o Tommy Haas.
Sim, aliás, um dos jogadores mais diferentes que a gente viu, 2014 o Haas começou a jogar torneios, aí ele entrou para a 8ª cirurgia dele, que ele acabou se lesionando em São Paulo, ele abandonou na semifinal contra o Paulo Lorenzi, ele decidiu jogar torneios que ele nunca tinha jogado. Ele foi e jogou Zagreb, que não existe mais, e ganhou no piso rápido, coberto, e foi jogar São Paulo. Ele não foi para a final e não ganhou o título porque ele simplesmente sentiu o ombro e ele realmente não tinha mais condições de jogar. E a gente vinha sentindo o Haas com um problema no ombro desde o primeiro jogo dele. Só da gente ver, eu vi o primeiro treino do Haas em São Paulo e aí ele estava meio batido. Então assim, é para a gente ver o quanto... E ele é um jogador extraordinário. E hoje em dia a gente não vê no circuito, principalmente entre os novos, um jogador que consiga ter os artifícios de olhar para um jogo e modificar de acordo com o adversário e botar o adversário em um tipo de pressão que não é uma pressão de exaustão física. Foi muito interessante ver essa exibição por conta disso. Como está sendo ver lá a questão das meninas.
Você acha que esse é um ponto interessante de repente, como fã de tênis olhar, e aí eu quero mandar um alô pro Diego, lá dos Estados Unidos, que é nosso ouvinte fiel, que tem um amigo dele sensacional, que é o José André, que é um cara veterano de assistir tênis e tal, que tem umas discussões espetaculares. Um dia quero trazer o Zé para conversar com a gente aqui no podcast sobre essa questão de diferenças generacionais. E esses torneios amistosos, não valendo ponto, permitem talvez que jogadores explorem um pouco mais lados que na parte de foco de resultados acaba não dando para fazer isso numa estratégia de tiro longo ou tiro curto, dependendo do torneio, né? Se é uma semana ou duas. Mas eu senti que esses jogos que a gente viu, até essa hiperextensão que o Tim fez de jogar 4 torneios seguidos, não ter pego Covid nenhum deles, ele viajou pra caramba, quicou pra um lado pro outro, se preparou bem, se preservou bem, mas o Tim, por exemplo, teve exibições diferentes de jogo para jogo, em que dava para explorar um pouco mais os lados do jogo dele, né? As facetas do jogo dele. E eu senti vendo isso em outros torneios também, em outras exibições, e até nos Estados Unidos, que a gente vai falar daqui a pouco agora do WTT e das exibições do Muratoglu também, alguns jogadores e jogadoras se permitindo explorar mais, meio como um jogo amistoso, em que o técnico treina estilos diferentes...
Sim.
No futebol, jogadores e jogadoras trabalhando mais lados específicos da sua estratégia, dos seus golpes.
Eu acho que entre as meninas, a que ficou mais evidente de todas elas foi a Bertens. na grama. A Bertens ficou muito evidente, assim, ela tava testando coisas que você não vê a Bertens fazer. E a Bertens é uma jogadora de recursos, né? Mas ela tem um jogo muito burocrático no circuito, apesar de a gente notar que às vezes na hora que bate o desespero nela, ela saca um volei, ela tira um slice, ela saca a meia altura, ela tem alguns recursos que ela não explora. Ela meio que faz no desespero, já notei isso. Ela ganhou Madrid meio que no desespero em alguns momentos.
Porque vem no instinto, né? O talento aflora e toma conta e aí tira um pouco da parte, vamos dizer, burocrática, tática, de ter que ganhar o jogo seguindo um plano pré-determinado, né?
É, exatamente. E essa é uma coisa que, assim, eu principalmente, sei lá, esse tempo de quarentena, a gente teve permissão para ver vários jogos. E, por exemplo, o Wimbledon fez uma sessão de inúmeros jogos antigos. Se a gente pega, por exemplo, Edberg, a final em 90, Edberg e Becker em Wimbledon, você jamais pensaria em uma estratégia tática igual aquela que o Edberg tomou diante do Becker. Assim, a tática se chama suicídio e ele ganhou o jogo.
É verdade.
Então, hoje em dia, a gente viu o Tsitsipas tentar recursos diferentes, mas assim, mesmo assim, por exemplo, a Kvitova jogou na República Tcheca, a Kvitova jogou na Alemanha, a Kvitova jogou o que ela joga. Uhum. Não trouxe nem assim, nada novo, nem no sentido de que eu tô testando alguma coisa ou eu vou aplicar. Então, tem alguns jogadores, e aí... Atenção, eu não estou chamando a Kvitova de limitada, mas eles são limitados naquele ponto tático. Atenção, a Kvitova não é uma jogadora limitada. Mas fica muito estruturado. Outros têm recursos que a gente nota que o formato do circuito enterra, que é o caso da Bertens, por exemplo, é muito nítido isso. E alguns ficam bem formatados dentro do formato do circuito, mas vão arriscando. É o caso que a gente está vendo do Tsitsipas fazer. Por exemplo, o Berrettini é um jogador que podia ter testado outras coisas, né? Mas como ele...
Você acha que ele ficou mais burocrático?
Nossa, o Berrettini, assim, desde que ele entrou no top 10, ele parece que ele só tem um jeito de jogar. Assim, ele saca aberto ou ele saca na linha do T. Ele saca a meia altura ou ele saca no corpo do adversário. Ele trabalha com o forehand na paralela, ele entra na quadra na diagonal. Ele só faz isso. Assim, o negócio é meio desesperador. Parece
jogador. Mas aí é dedo do técnico, talvez, de explorar um pouco mais esses recursos.
Mas também aí, se a gente for rever, eu acho que também é uma questão de estar dando resultado.
Sim, se funciona, não vão mexer, pode ser.
É diferente, por exemplo, do espírito... Eu acho que as pessoas não têm o espírito pair de entrar numa quadra e falar assim, deu certo essa coisa, não vai dar certo de novo, vou fazer outra coisa. É óbvio que, assim, no caso do pair, o pair tem um fantasma, as três entidades que jogam com ele ficam ali conversando com ele, então tem outras coisas, tem uma coisa além do tênis.
É praticamente uma equipe inteira, né?
Ele entra com uma equipe, ele entra com um time, gente. Se você tiver visão médium, você provavelmente vai ver o que entra com ele no quadro. Mas assim, porque não é possível que uma pessoa só é aquele ser humano. Mas, e ele tem muito talento e aquilo pra ele tá ok. E ele é o tipo de jogador que já se conformou. Ah, eu não vou ser top 10. Ah, eu não vou ganhar um Grand Slam. Então foda-se. Esse é o pensamento dele, é o pensamento do Dustin Brown, é o pensamento de um monte de gente. Vou dar um exemplo básico. O Fonini, quando começou a afinar para entrar no top 10, o Fonini ficou extremamente burocrático em quadra.
Uhum.
E isso não tinha nada a ver com o treinador dele, porque o treinador dele era o Franco Davin. Saiu, Franco Davin. E o Davin sempre lidou com... Aliás, o único jogador burocrático que o Davin teve foi o Del Potro. O Del Potro tem um estilo, o jeito dele jogar é muito...
Que é aquilo ali,
E ele não tem outro e
só que ele é tão bom naquilo que mesmo todo mundo sabendo o estilo, às vezes não consegue superá-lo, porque é aquilo e aquilo entra.
Exato. É tipo o forehand do Fernando Gonzalez, o que era? Entrava e pronto, acabou. Você que corra, você que morra. Então, o Fonini começou a ficar extremamente burocrático. O Fonini, por exemplo, começou a não trabalhar com backhand, que é o forte dele. O Zverev é outro que, independente da entrada e de saída de treinadores tops, né? Ele, na hora que ele encontrou um jeito de jogar com o forehand dele avançando para entrar na quadra, ele começou a jogar só naquilo. Então, ele dentro da quadra estava desconfortável, ele muito longe da linha de base estava desconfortável, e eu acho que é uma questão de segurança, não é nem uma questão de eu sei fazer ou eu não sei fazer. E isso tem muito a ver com o negócio de, ah, fulano joga assim, e ele ganha tudo. Beltrano joga assim, e ele ganha tudo. Aí você pega e fala assim, ah, eu vou ter dois golpes aqui e vou ganhar. E isso é muito difícil, assim, e torna o esporte um tanto quanto chato, porque você já sabe que a pessoa vai fazer em quadra.
É, e esse período sem jogos valendo ponto, e até imagino que isso possa acontecer nos grandes lances, se vierem a acontecer, porque já está determinado que os pontos não vão cair neste ano, porque não teve calendário, então não dá para fazer os 52 semanas. Então, por exemplo, se o Nadal não quiser jogar, e a gente vai falar disso daqui a pouco das notícias de onde os jogadores estão treinando, mas se alguém não quiser jogar o Grand Slam, a Vera, ou quiser, de repente, arriscar um pouco mais, tudo bem, porque ele não vai perder aqueles pontos do que ele tem para defender. Pode ser uma variante, uma variável interessante na estratégia dos torneios quando eles voltarem a valer.
Exato. É, e aí a gente entra numa reportagem que o Marca soltou, e o Johan Sossona publicou semana passada, falando do Djokovic, né? Que o Djokovic é treinado no Saibro, e aí ele, logo em seguida, ele tirou uns dias de férias, ele decidiu ir para a academia do Tsarevich para treinar no piso rápido. É, depois de umas discussões internas lá que eles tiveram entre os jogadores e a ATP. É, porque o Djokovic fez a seguinte conta: na gira norte-americana tem 4 mil pontos rodando, no Saibro vão ter 2 mil e poucos para ele somar, né? Então, para ele seria mais vantajoso jogar no piso rápido. É, porque o que acontece? A pessoa não tá caindo ponto agora, mas se você ganhar ponto, só você ganha, não cai, isso te põe muito adiante dos adversários depois. No caso
essa era a pergunta que eu ia fazer pra gente esclarecer. Não vão cair os pontos, mas você vai somar pontos. Tem a possibilidade de abrir frentes ou de diminuir distâncias muito grandes, né?
Exato. Por exemplo, se o Nadal fosse e defendesse o título de Nova York e o título de Roland Garros, a gente já sabe que o Nadal muito provavelmente não vai para Nova York. Se ele fosse, ele se colocava 4 mil pontos. Ele corria o risco de, por exemplo, ganhando finals, passar o Djokovic. Uhum. Dependendo dos resultados do Nolan, voltar a ser número 1 e fechar o ano como número 1 do mundo. É. A gente já sabe que o Nadal já não lida mais com a possibilidade de somar muitos pontos. Nadal não ajeita mais o calendário dele para isso. O calendário do Nadal é para ganhar títulos. É. Então, não é para somar ponto. O Nadal já está em outra vibe. A vibe do Nadal é outra. E, enfim, acho que o Nadal entrou no módulo Federer já.
Eu ia falar isso. Eu estava esperando isso. É. Está no modo Federer de fazer o que eu quero, jogar o que eu gosto, os compromissos que eu tenho, onde eu sou mais forte. Beleza, porque o que ele tinha para provar, ele já provou.
Sim, nenhum dos dois precisa fazer mais nada na vida, nem na carreira dele.
Na verdade, nenhum dos três, né? Mas a gente sabe que...
Sim, no caso do Djokovic é outra coisa.
É, a expressão em inglês que eu gosto muito, que é chip on the shoulder, né? Que quer dizer, você tem alguma coisa pra provar. O Djokovic continua tendo que lidar com os demônios internos dele de uma outra maneira.
É, e aí no caso é mais dele que eu acho que qualquer outra pessoa que vê o esporte. Quem pode vê ver. O tênis sabe o tamanho dele, ponto. Eu acho que é ele que ainda não aceitou o próprio tamanho, acho que é isso.
Pode crer. Vamos falar então dos Estados Unidos, já que a gente citou algumas vezes já. É, uma das coisas que está muito clara, e a gente viu hoje, por exemplo, nessa segunda-feira que a gente está gravando o episódio, que continuam sendo anunciadas listas de jogadores e presenças de jogadores e jogadoras em torneios que podem não acontecer. Então, nessa segunda-feira, o WTA de Lexington confirmou que Serena e Vênus estão na lista pro torneio que começaria dia 10 de agosto. Começaria, porque eu acho difícil, hein? Quer dizer, Serena e Vênus não, porque elas estão nos Estados Unidos e podem jogar lá. Mas vão ser torneios que correm o risco de, como a gente já falou em edições anteriores, já dentro da pandemia, de ser hiperlocais, né?
Exato. Eu ainda tô tentando lidar com algumas informações que a gente tem, a gente não consegue confirmar e tal. É, do ponto de vista com o que a gente tem publicamente falando, a situação nos Estados Unidos não está nem um pouco confortável.
Não.
Né? Esse é o primeiro ponto. É um risco muito grande, e eu ouvi uma frase muito interessante de um jogador português chamado Nuno Borges, semana passada, a frase do Nuno foi o seguinte: se eu ficar doente, tá tudo bem. Eu sou atleta, eu sou uma pessoa jovem, eu tenho saúde, eu tenho preparo, eu tenho até uma nutrição diferente. O difícil é eu ficar doente e ter que viver de quarentena com os meus pais. Uhum. E os meus pais ficarem doentes. E alguns outros jogadores têm filhos, têm esposa. Tem gente que tá com a esposa grávida. Tem gente que tem filho pequeno. Tem gente que tem pai idoso. Assim, não é o caso... A moto de novo. Tem, assim, os pais do Nuno não são muito velhos, mas assim, tem gente que tem pai idoso. E chega uma hora que você começa a botar esse tipo de risco na balança para você sair de casa ou não. Fora que tem uma outra coisa que vários tenistas comentaram comigo. A gente não sabe se todo mundo vai poder ir. Não é todo mundo. Tipo assim, por exemplo, o Nuno Borges não tem ranking para jogar o US Open. Ele não tá nem aí se o US Open vai acontecer ou não. Mas, por exemplo, é justo que, sei lá, um tenista da Romênia, vamos supor, fique proibido de entrar nos Estados Unidos? Ou que um tenista da Austrália? E essa é uma outra coisa.
E vice-versa, né? E vice-versa, porque os Estados Unidos hoje tem um passaporte dos mais fracos do mundo. Tem um monte de país que está recusando a entrada de americanos exatamente por causa desse problema que, por mais que não esteja sendo reconhecido oficialmente, o número de casos lá está muito grande. Então, hoje se divulga que as Bahamas proibiram americanos de entrar. As Bahamas vivem de turista americano. Pois é.
E vive de milionário americano também.
Pois é.
Então, assim, a situação é de calamidade pública em determinados pontos. Assim. Só para vocês terem uma ideia, a gente está gravando o podcast hoje, segunda-feira, 20 de julho. Para mim aqui já são quase 23 horas. Oficialmente a gente tem quase 4 milhões de casos confirmados de Covid-19 nos Estados Unidos. São quase 150 mil mortes, são 142 mil mortes. Faltam 34 mortes para ser.
Com curvas ascendentes.
Exatamente. Então, assim, a gente tem a situação, as pessoas estão falando, a situação está relativamente controlada em Nova York. Aí você conversa com uma pessoa que está em Nova York, a pessoa está confortável que a pessoa não está em Nova York, a pessoa está em outro lugar dos Estados Unidos. Então, assim, a situação não está boa para... Bom, a gente está falando com a maior parte do nosso público brasileiro. A situação está boa aí também. Mas, assim, a gente está no momento ainda de curva ascendente lá. É a mesma coisa que falar que vai ter um torneio, sei lá, no Rio de Janeiro. Não dá para ter um torneio no Rio de Janeiro.
E, por exemplo, esses torneios que a gente está falando que as listas estão fechando e tal, tem todo o deslocamento, tem jogadores que têm outros lugares. A gente já falou sobre isso em outros episódios também. Eu acho difícil que por exemplo, que o US Open aconteça dentro daquelas condições que a gente já comentou. Você pode ver episódios anteriores, o episódio passado, inclusive, sobre Cincinnati acontecer nos Estados Unidos, né? O que seria a data de Cincinnati preparatória acontecer nos Estados Unidos. Esse torneio de Lexington que a gente está falando, tem muita coisa que pode cair, sim, porque vai ser impraticável dos jogadores irem. Mesma coisa nos torneios europeus. A gente tem listas. A Halep confirmou agora há pouco também que ela tá inscrita, né? Ela entrou no accepted list. Palermo, obrigado. Eu estava com a nota na mão e ela sumiu. Palermo. Pode ser que não aconteça. Ou pode ser que o torneio aconteça porque a Itália, alguns países da Europa estão com repiques de... Não chega a ser a segunda onda, mas estão com repiques de casos. Dependendo de onde as pessoas vêm, o torneio pode não ter o mínimo para acontecer. Então, assim, as exibições fechadas são uma coisa. Os torneios valendo ponto, com a estrutura toda, são outra coisa. Porque exibição, se alguém não for, beleza. Foi ali, jogou rapidinho, as hiperlocais e tal, mas pros torneios em si, eu não sei. O Wawrinka, por exemplo, assim como o Nadal, tá treinando no Saibro. É muito claro também que o Wawrinka não vai pro US Open. Tá treinando e tirando foto com a bolinha Wilson em Roland Garros. Esse ano seria a estreia da Wilson em Roland Garros, depois de anos com a Babolá. Assim, e o Wawrinka nem é patrocinado da Wilson. Assim, ele tá mandando recado forte.
E assim, eu acho que é uma questão também, eu vou muito para a frase do que o Carlos Maia disse quando o calendário foi meio que divulgado. Ele falou, olha, eu acho que é o momento das pessoas fazerem suas escolhas. Tem muito ponto em jogo, e na época ainda não tinha sido determinado que os pontos não iam cair. Se os pontos vão cair, não vão cair, eu acho que é um pouco indiferente. Todo mundo precisa jogar, principalmente quem precisa jogar para ganhar o dinheiro. Porque o Nadal pode ficar em casa. O Nadal ganha dinheiro dormindo, né? O Vavrinka também deve ganhar dinheiro dormindo. Não ganha igual o Nadal, mas ganha. Agora, outros jogadores, e eu acho que esse é o grande ponto de discussão. A US Open, já a US Open Series, a USTA, agora veio o nome, a Federação Americana, ela cancelou todos os torneios Challengers e ITFs do circuito. Ela insiste apenas nos torneios de elite. Mas por quê? Porque eles dependem desesperadamente de dinheiro. A gente já falou disso no episódio passado. Então, chega uma hora que assim. O torneio pode acontecer. Eu acho o seguinte, vamos supor que acontece... A Halep, por exemplo, já disse claramente que não vai a Nova York. A Svitolina não vai a Nova York. A Petra Kvitova não vai a Nova York. A Kiki Bertens não vai a Nova York. A gente está falando de 5 jogadoras dentro das 11 melhores do mundo.
A Ashbart também já falou que talvez não vá.
Aliás, a Bart e todos os australianos. Tem uma reportagem no Sunday Herald... que é o Sunday Melbourne Herald, é um jornal lá da Austrália, com a fala, inclusive, da Priscilla Hohn, sabe? Tipo, vários jogadores australianos, entre homens e mulheres, que não querem sair da Austrália para ir aos Estados Unidos, e eu, no lugar deles, não iria também. Dada a condição da Austrália e a condição... Aliás, se alguém me falar, Ariane, a gente paga as passagens, você vai cobrir o US Open esse ano. Não, obrigada, beijo.
Não, a não ser que você me dê... Nem o US Open, nem Roland Garros. A gente, por mais um ano, o backhand na paralela teve credencial pra Roland Garros, mas não dá. Primeiro que não dá porque eu não consigo entrar.
Porque você tá no Brasil.
Né? Na Europa. Porque eu tô no Brasil. Eu vou mandar a Nani pra lá. Não sei se a Nani queria e gostaria de ir pra Paris no meio com 20%, 40% do público atendendo o torneio, porque já começaram as vendas de ingresso, que não estão boas. Tem isso também. Porque também... É a mesma coisa que reabrir shopping aqui. Os caras, o shopping tá aberto, a loja tá aberta. Tá, mas o negro não tá vindo. A Vila Madalena aqui do meu lado reabriu os bares. Teve bar que não abriu, teve bar que abriu e tá lá com as portas abertas e vazio. Porque, né? Ainda porque existe algum bom senso no mundo.
Exato, mas assim, é igual, por exemplo, sei lá, eu se eu sou uma pessoa que tô, sei lá, eu sou um francês. Vou estar em Paris na semana de Roland Garros. Aí eu leio a notícia que os caras querem enfiar 20 mil pessoas no complexo de Roland Garros. Se eu já pisei no complexo de Roland Garros, eu sei que 20 mil pessoas vai dar trânsito de pessoas
naquele corpo. Pois é.
Logo, eu não vou comprar ingresso, entendeu? É uma coisa, tipo, é meio óbvio. Mas assim, eu acho que é uma questão de que eles estão tentando voltar à elite sem olhar para baixo. Esse é um grande problema. E talvez, estou conjecturando, a melhor coisa seria a ATP e a WTA, e me parece que é muito, isso está sendo muito puxado para a ATP, por algumas razões, inclusive econômicas, de necessidade da ATP, do circuito acontecer, de dizer assim, gente, não vamos fazer tênis esse ano, sabe? Vamos todo mundo aqui tá fácil. E a ITF pegar esse dinheiro desses ITFs que ela tá tentando organizar, vamos fazer o seguinte, vai da gente fazer um ITF 20 mil aqui para as meninas, organiza dois ITFs 10 mil dólares aí para as meninas do seu país.
Boa.
Sabe? Por exemplo, o Brasil consegue manter um circuito, e aí a gente, se a gente for pensar em Brasil, por exemplo, a gente tem lugares que a gente consegue isolar os jogadores todos brasileiros, para jogar um torneio nacional. Vamos fazer isso em Itajaí. Tem 3 academias grandes em Itajaí. A gente, sei lá, joga todo mundo na ADK. Joga todo mundo na ADK, fica todo mundo hospedado aqui e ali. Sim.
Que é o conceito da bolha, né? Que a NBA fez.
Exato. Agora, por exemplo, a questão de Nova York, uma coisa que foi aventada por alguns atletas, inclusive internamente na ATP, mas você conversando com tenistas, tem gente que tem essa preocupação, tem gente que nem tá ligando, que é pro seguinte fato, a gente, teoricamente, vai ser todo mundo obrigado a ir do torneio pro hotel e do hotel pro torneio, né? Mas quando você volta do torneio pro hotel, você pode sair do hotel.
Sim.
E eu posso cumprir a minha quarentena, mas o Jeff Paiva não. E amanhã a gente joga junto. E aí? Então, tem essas discussões que
são... tão forte quanto o elo mais fraco da corrente.
Exato. Então, assim, É um monte de coisa, assim, sinceramente, eu não vejo, e eu sei, isso aí eu vou dar a informação para o vídeo. O que eu sei é o seguinte, tanto a ITF quanto a ATP pediu, elas pediram dos jogadores segurarem um pouco o ímpeto até a última semana desse mês, para eles realmente definirem o que vai acontecer. E o que ficar definido na última semana é o que vai acontecer até dezembro. E os jogadores, isso já é público, notório, a ATP já falou isso publicamente. Quem não estiver confortável em não competir, não compete.
Isso.
Mas aí é o que eu tô falando, é aquela história. O Nadal não precisa competir, seja por uma questão de pontos, seja uma questão salarial.
Sim.
Mas o Ian Narsdorf precisa?
É.
Percebe? Então, assim, a gente tá pondo nos jogadores uma responsabilidade que tinha que ser da ATP. O que está faltando para a ATP e para a ITF é o que sobrou, não para o Comitê Olímpico Internacional, mas para os organizadores da Olimpíada em Tóquio. A gente não consegue assegurar que todo mundo tenha direitos de estar preparados da mesma forma durante os Jogos. Se todo mundo vier para o Japão com 30 dias, a gente assegura, porque vocês vão ficar na Vila Olímpica, ninguém vai entrar, ninguém vai sair, vocês vão só treinar, dá para treinar aqui mesmo, a gente começa os jogos, dá para fazer. A grande questão é a seguinte, e os meses até a chegada à Vila Olímpica para começar os jogos no mês seguinte? Nem todo mundo vai ter condições de treinar, nem todo mundo vai poder, por exemplo, se a gente for pensar em esgrima, a equipe brasileira de esgrima treina na Itália, a Itália fechou há muitos meses atrás, a equipe parou de treinar tem muito tempo. Então não ia ter como as brasileiras e os brasileiros treinarem para ir para os jogos em condições normais para eles competirem por medalha. Então tem essas questões assim. E eu acho que isso aí é mais opinião mesmo, gente. Eu acho que está faltando esse negócio de chamar na xixi e falar, olha, vamos ter um prejuízo? Vamos. Aliás, para quem não viu, a Federação Japonesa de Tênis vai ter um prejuízo de 50 milhões de reais simplesmente por não organizar o ATP 500 de Tóquio.
Nossa senhora.
É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Eu jamais imaginei que um torneio ATP 500 ia dar um prejuízo desse tamanho.
Imagina todos os outros que caíram, que não aconteceram, esses números que estão rodando por aí.
Exato.
Na parte positiva, a gente tem algumas estruturas tentando fazer as coisas acontecerem. A CBT, por exemplo, levou alguns jogadores de tanto de tênis, tanto masculino e feminino, quanto de tênis de cadeira de rodas, para treinar nas instalações da CBT em Florianópolis. Nem todo mundo pôde ir, até porque tem problema de deslocamento, de ir, então tem alguns clubes que estão treinando e as academias estão reabrindo aos poucos no Brasil. Se isso é certo ou não, no momento que a gente está agora, é outra formiga. Mas algumas estão reabrindo com permissão, com protocolo sendo seguido e as coisas acontecem. Em Portugal, teve na semana passada o Campeonato Nacional de Tênis e a Nani foi assistir alguns jogos, porque está fazendo as apurações dela e o trabalho continua por aí, né? Como é que foi entrar num local de evento e o que você reparou de diferença, tirando obviamente a falta de público, mas o que tem em termos de protocolo que você conseguiu ver e o seu olhar como espectadora mesmo?
Primeiro tá um clima estranho, assim. Mas, por exemplo, aqui no torneio nacional, foi na verdade a quarta semana de torneios. A federação local tem o campeonato nacional em setembro, eles anteciparam para agora, para fazer junto com o calendário de três torneios que eles desenvolveram. Um foi no sul do país, outro foi no centro, um foi em Lisboa, que também é centro, mas enfim. E aí eles vieram para o norte para fazer o campeonato nacional, que é realizado aqui todo ano, para os jogadores terem um mês de competição, competindo internamente, e para poder fazer um caixa, inclusive para poderem bancar as primeiras viagens. Esse foi o plano, essas foram as palavras do presidente da federação para mim, o Vasco Costa. O que aconteceu de bacana? Nas duas primeiras etapas, eles contaram com o melhor jogador português de sempre, como eles dizem, o melhor jogador português de todos os tempos, João Souza. O João competiu com todo mundo, então eu até ouvi algumas meninas e as meninas disseram, pra gente é muito bacana, mas pros rapazes foi muito mais legal, porque eles puderam competir com esses jogadores internacionais. E o que são os jogadores internacionais? atrás. É o pessoal que está no circuito competindo em nível Challenger e em nível ATP. Então, além do próprio João Gastão Elias, o Gastão Elias, inclusive, abandonou a partida de quartas de final. Ele abandonou a partida de quartas de final aqui no Porto. O Pedro Souza competiu, o Federico Silva abandonou semifinais. Também competiu as 4 semanas, então a gente tem, e tem os meninos que vieram da NCAA, que já tinham finalizado, dentre eles o Nuno Borges, que foi número 1 da NCAA, campeão nacional da Liga Norte-Americana durante 2 anos, eles vieram para competir, então não que o nível tenha sido diferente, mas eles puderam competir com jogadores que tinham outras experiências e trocarem essas experiências entre eles. Isso foi bacana, todo mundo treinou com todo mundo, e aí a gente fala que não teve público, mas os tenistas, apesar de não serem permitido, a ideia era que não tivesse público, os próprios tenistas assistiam uns aos outros, estava acontecendo, também teve público,
o que já é uma coisa legal,
então assim, por exemplo, teve um jogo da Inês Murta com que é a número 1 portuguesa do ranking nacional, e uma outra garota, estava todo mundo torcendo para a Inês, porque a Inês vinha de 2 títulos, ela ganhou 2 etapas. Então eles brincavam, ah, fulana precisa de ânimo, e todo mundo combinava ali de torcer por ela.
Que
então,
legal.
Essas coisas, assim. O jogo ficou mais lento, porque não tinha boleirinho. A maior parte desses jogadores joga com nível de torneio que não tem boleirinho mesmo, na NCAA não tem, nos níveis ITF, a maioria dos ITFs não tem boleirinho também. Agora, o protocolo de entrada em quadra é diferente, o protocolo é muito diferente, e as funções dos árbitros ficou bastante diferente. Por exemplo, os árbitros de cadeira traziam água para eles, para os juízes de linha. Quando tinha aquela troca, né, a cada um período de jogo entra a outra equipe, aqui estava tendo, teve torneios que não teve juiz de linha, aqui a federação achou importante, então eles tinham 2 juízes de linha e 1 de fundo, mais o juiz de cadeira, então quando eles iam fazer a troca, os juízes vinham com água para eles mesmos, para os jogadores e para o árbitro de cadeira. O árbitro de cadeira esterilizava as garrafas, e aí era dada para os jogadores. Na entrada em quadra, o árbitro sempre entrava sozinho, esterilizava absolutamente tudo, inclusive a rede. Será ridículo. Eles passando lá o pano e tal, tudo jogando fora. O jogo ficou lento também, porque os jogadores jogavam apenas com um tubo de bolas a cada 7 games.
Só 3 bolas?
Só. O tubo aqui estava com 4 bolas.
Estavam
só com 4 bolas, era até acho que era o Wilson, as bolas aqui do Porto eram o Wilson. Eram 4 bolas e era o árbitro que gerenciava essa troca, ele que tinha que controlar tudo. Então, por exemplo, a bola morreu na rede, quem bateu a bola na rede ainda tinha que ter a frustração de ir até a rede, pegar a bola e mandar para o adversário que estava sacando.
Virou jogo de clube, né? Igual a gente virou joga na academia.
Virou jogo de clube. E aí, nesse ponto, por exemplo, aqui fez muito calor. Eu passei mal os 2 dias que eu fui. Os dias que eu fui, eu passei mal. Teve um dos dias que estava mais de 40 graus. Então, os jogadores falaram, tem um lado bom, né? Se não tem um boleirinho correndo, a gente tem como respirar, ir devagar até a bola. O próprio adversário não reclama, mas às vezes quebra o ritmo. Então, do quesito protocolar, tinha isso. Tinha regra de vestiário, por exemplo, não podia ter mais que 4 pessoas dentro do vestiário, o vestiário que é grande. Os rapazes tinham que tomar banhos em baias separadas. Então, o que estava acontecendo era, normalmente, um jogador que perdia e tomava banho na frente do outro. Tipo assim, ia entrar pro vestiário, não era na frente, literalmente, gente.
Alternava.
Ia, tomava banho, depois o outro entrava e tomava banho. Ah, isso que eu tô querendo dizer.
O cara perdendo tem que ver o outro.
Ok. Ainda mais pra homem, que tem competição pra tudo. Mas enfim, então era isso que tava acontecendo. Ia lá, tomava o banho dele, como eles dizem aqui, tomava a duchinha, eles iam lá e depois ia o outro. Preparação física, estava tendo um único massoterapeuta para todo mundo, um fisioterapeuta, um massoterapeuta, era um por vez, e o coitado do cara tinha que esterilizar absolutamente tudo.
Então, isso é o que eu ia até comentar, porque que a gente tá falando do US Open antes, pode ser uma oportunidade para esses fisioterapeutas e esses preparadores que a gente já conhece, a gente até acompanha alguns nas redes sociais, de serem, assim como tem encordoador oficial, de ter 3-4 preparadores físicos e massagistas oficiais do torneio, e são quem tá autorizado aí.
Sim, aliás, eu acho que seria um procedimento inteligente, né, do processo. Seria bastante inteligente, sei lá, vamos ter 90 jogadores aqui, então vamos ter 2-3, porque não vai ser todo mundo vai procurar ao mesmo tempo, faz agenda e tal. Assim, eu acho que se tudo for organizado, dá para respeitar bonitinho. É que assim, aqui era um torneio menor, era um torneio...
Sim, tem outra magnitude.
É, outra magnitude, por exemplo, aqui a gente tinha um tenista zoando o outro dentro da quadra, tipo, você não tá vendo a bola porque você é cego, tipo, esse tipo de comentário, mas assim, o jogo, gente, jogo sério, os caras competindo, assim, eu vi jogos de tênis muito bons mesmo.
Tem a vontade também de voltar, né? O cara tá na fúria de jogar, então se dedica, vai pra cima. Teve muita contusão por causa de esforço? Você falou que alguns abandonaram?
Teve. O Federico Silva é uma pessoa que tem um risco, um histórico de lesões muito graves. Então, o Federico, eu acho que foi lesão compensativa. Mesmo caso da Maria João Coeller, quem acompanha o Morgado, viu o quanto o Morgado ficou empolgado, que a Maria João, ela tinha se aposentado, ela é professora na Academia do Nadal, mas quando eles fecharam a academia e deixaram alguns alunos lá, nem todos os professores ficaram. A maioria voltou para casa, e foi o caso da Maria aqui do Porto. Quando a Maria ficou sabendo que o Campeonato Nacional ia acontecer, ela se inscreveu para competir, se preparou durante um mês, só que a Maria sentiu o adutor. Tinha sido noticiado que era o joelho. A questão é a seguinte, como ela compensou muito o joelho para poder jogar, ela sentiu o adutor, lesão compensatória. No caso dela foi isso. O Gastão Elias, oficialmente, não se fala da lesão do Gastão, mas o Gastão também teve, aparentemente, pelas informações que eu apurei, foi uma lesão compensatória, porque o Gastão estava na quarta semana e o Gastão vem de uma série de lesões. Ele teve problema no punho, ele teve um problema no ombro, ele teve um problema no joelho, ele sentiu o pé, então ele foi sentindo algumas coisas, lesão mesmo ele teve a do punho, que ele ficou um tempo afastado, então uma coisa foi levando a outra. Essa é a informação que eu tenho. O caso do Federico Silva foi de desgaste.
E essa é uma coisa que a gente vai ver muito na volta, como você comentou mesmo agora no episódio, a gente tem visto a volta das competições, não só no profissional, mas outro público que ouve muita gente também, que é o pessoal de clube. Tem que tomar cuidado na hora da volta, porque a probabilidade de lesão compensatória ou da fadiga muscular acontecer muito mais rápido, porque você teve uma distrofia nos seus músculos, é muito, muito real. Eu fui jogar no sábado, as academias reabriram em São Paulo, então a Paulistana, por exemplo, tem todo um protocolo. Você tem ideia, não está usando todas as quadras. Pode usar quadra sim, quadra não. São 4 quadras, 2 em cada lado, né? Só pode usar uma quadra, a outra fica vazia para ter o distanciamento. E tem totens com álcool, com tudo e tal. Fomos jogar. E o veinho aqui sentiu as costas, porque, né, tá passando muito mais tempo sentado do que fazendo exercício. Eu tava jogando, cara, eu ia sacar, eu sentia as minhas costas doendo de uma maneira assim, como se eu estivesse carregando 5 kg de cimento. Imagino pra quem tá voltando e quem perdeu um pouco desse condicionamento. No final, ganhei o jogo, muito obrigado, de virada, no tie-break. Mas cheguei em casa, parecia, eu precisava de umas 4 pessoas para me ajudar a levantar, o guindaste, para ajudar a levantar o velho da cadeira. Mas como eu tô sozinho, né?
Se lascou. Você tá falando de você jogar, tipo, eu não jogo, né? Nunca joguei, não jogo. Por uma questão básica, eu resolvi...
Mas você faz...
Mas eu faço...
Mas você faz suas atividades.
Sim, eu pratico os meus esportes é nadar e tal. Gente, vocês não têm noção do quanto eu fiquei exausta de cobrir esse torneio. Obviamente, eu passei eu passei mal por conta do calor e teve uma outra série de desgastes. Mas eu até comentei com o Gaspar Lança do Racket, o editor do Racket, falei, Gaspar, eu tô só um pozinho, assim, eu tô um troço de pessoa sendo encaminhada dentro desse torneio. Realmente eu fiquei assim, e olha que a gente tá falando de um torneio pequeno, por exemplo, você tá falando das distâncias de quadra, que é o clube aqui tem reforma. Eles estão reconstruindo umas quadras, então a quadra central é de um lado e depois do prédio de administração tem as outras duas quadras. E são quadras grandes, sabe aquelas quadras com bastante recuo, bastante espaço?
Uhum.
Então é assim, então estava tendo jogos e estava super ok. Uma informação bacana, o presidente da Federação Portuguesa me disse que... vocês não estão em Portugal, vocês não sabem. A Federação Portuguesa fez uma espécie de comunicado para informar como é que iam ser a retomada de práticas esportivas do tênis. E uma das coisas que eles sempre argumentavam é que, por exemplo, o paddle aqui é muito popular, né? Eles diziam que as quadras aqui, elas têm cerca de 70 metros quadrados, né? É a média nacional. Então, o distanciamento social, ele funciona até para quem vai jogar duplas. Então, se você respeitar os protocolos na hora de entrar em quadra e saindo de quadra, você não corre risco nenhum de jogar tênis, cumprindo os protocolos de entrada e de saída de quadra. Então, ele falou para mim que o número de pessoas procurando quadra para jogar tênis, seja particular, sejam as quadras públicas, aumentou no país em comparação ao ano passado, logo após o fim da quarentena.
Teve a lista do... Aqui no Brasil saiu também uma lista de esportes com mais e menos risco, e o tênis é o penúltimo esporte com em termos de risco de contaminação, exatamente por causa do distanciamento, do espaço que dá, embora recomendo que não se jogue dupla. A gente sabe que dupla é o que se mais disputa em clubes esportivos, né? Mais gente joga ao mesmo tempo e tal. Mas tem essa coisa também, de você cada um ter o seu banco, então cada um ficar longe e só cumprimentar, enfim, batendo a raquete, não dando a mão. Mais bolas rodando, a gente falou isso no outro episódio também. Eu continuo jogando de luva, por exemplo, na minha mão não dominante, para poder jogar a bola, né, para pegar a bola na hora de sacar, por exemplo. Então, realmente a procura está sendo grande. As academias reabriram e o pessoal da Paulistana estava comentando que o telefone, na primeira e segunda semana, todas as quadras que estavam disponíveis foram locadas, exatamente porque o pessoal estava querendo voltar a fazer alguma coisa. E aí o tênis é um desses que permite esse distanciamento um pouco mais. Mas tem que tomar cuidado. Tanto para isso que a gente vai conversar num episódio futuro, talvez não no próximo, mas no outro, com o Ricardo Takahashi, que é um dos melhores fisioterapeutas esportivos do Brasil. Foi o fisioterapeuta da equipe brasileira da Copa Davis durante muitos anos. E eu consegui conversar com ele esses dias. A gente se conhece desde 2000 e tanto, da época que eu estava cobrindo tênis diretamente. O Taka vai conversar com a gente numa edição futura, para falar sobre esses cuidados que a gente pode ter na hora de voltar às atividades. E não só do esporte, como a Nani falou, por exemplo. Para a gente que cobre torneio, andar de uma quadra para outra e ir para o torneio não é um esforço tão grande assim. Mas como está destrenado, está sem o preparo,
tá
sente,
doido,
né?
Nossa, gente, isso porque eu nem levei equipamento pesado, fui só com os equipamentos leves, porque eu já sabia que ia dar merda. A gente não falou do World Team Tennis, o WTT, só pra gente, né, quer dizer, o episódio tá ficando muito longo.
Não ficar devendo,
Não vou ficar devendo, gente, aqui em Clijsters, quem me conhece há muito tempo sabe exatamente qual a relação que eu tenho com Clijsters. Sou a pessoa emocionada de que em classe está em quadra. Tendo dito isso, eu queria fazer só o seguinte comentário. A Kim chegou lá, tá acima do peso, tá com problema no joelho, tá jogando toda enfaixada, parece uma múmia. Aí, a gente tem que puxar pro comentário do Haas, do primeiro bloco deste podcast. Muito bem. Dona Kim Clijsters entrou em quadra e tinha lá a Dona Sloane Stephens, que é considerada, depois da Serena Williams...
Isso.
Depois da Serena Williams, a jogadora mais forte fisicamente do circuito. Ela é considerada pelos adversários mais forte que a Bart e a Halep. De estrutura, de jogo, de peso, pá. Campeã do US Open, o que Kim Clijsters fez? Miga, comigo aqui, ou você aprende a volear e a se defender de slice, ou você perde. O que aconteceu? Perdeu. Aí, perdeu. Dona Danielle Collins, a cara estressada, nunca vi isso, parece uma louca batendo com o forehand.
Um pincher, gente, é um pincher.
Ai, gente, não consigo gostar dessa criatura. Mas, assim, aquele jogo violento, Dona Kim Classes olhou pra ela e falou, amiga, deixa eu te ensinar a dar voleio, bola curta, vem aprender a jogar tênis. Aí, muito bem, o que Dona Kim Classes fez? Passou o carro. Aí depois vem a Bernarda Pera. A Bernarda Pera é uma jogadora que eu ainda não identifiquei exatamente qual que é o mega ponto forte dela. As pessoas falam que uns falam...
É, mas ela é all around, né?
É.
Ela tem tudo bem.
É, ela faz tudo certinho, né? Ela é aquela jogadora que faz tudo certinho, faz mesmo. O que a Kim Classes fez? Nem viu a criatura em
carro.
Daí comeu a pera, pouco,
com semente e tudo.
Com semente e tudo. E antes dela fazer isso com a Bernarda Pera, ela topou quem? A Sofia Kenin, que dessas jogadoras destacadas das mais jovens, é a jogadora que de vez em quando dá um slice, de vez em quando curta uma bola, de vez em quando deixa a outra demoniada com aqueles slices lá, Andy Murray. Ganhou o Australian Open assim, a gente viu, foi em janeiro. Como a gente não teve muitos jogos para ver na vida esse ano, a gente tá com o Australian Open fresco na cabeça. O que a Kim Clijsters fez?
Caralho.
Então, pois é, 37 anos, 3 filhos, terceira volta do tênis, tá enfaixada igual uma múmia, 8 quilos acima do peso normal dela, que já era acima do peso em 2012, quando ela se aposentou. Gente, se essa mulher perder esses 8 quilos, se essa mulher enfaixar direito esse joelho, a Serena Williams que lute para ganhar o US Open. Tchau.
Este foi o Backhand na Paralela. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Vamos voltando aos pouquinhos. Cuide-se, fique bem por aí. A gente está se cuidando por aqui também. Para continuar conversando de tênis em todas as redes sociais, fale com a gente. É sempre @BH na Paralela no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no TikTok. Nani, um beijo. Bom verão para você aí. Beba água.
Ai, muita água, gente. Se alguém tiver algum gelo que nunca derreta, pode mandar pra mim de presentes que eu aceito, porque o negócio tá feio. Aliás, eu queria contar uma coisa pros ouvintes. Gente, eu sou uma pessoa morena, né? Eu tô tão preta que até eu tô assustada com os calor. Com... Dois dias de... Olha, uma semana de praia...
Use filtro solar, hein?
Eu uso. Aliás, eu contei isso pra uma pessoa, um português, que deu risada. Eu uso protetor solar dentro de casa. De tão forte que é o sol aqui em incidência solar. A incidência solar aqui é muito grande, eu tenho janelas amplas, você já viu janelas aqui do apartamento? São grandes, né? Então a incidência solar entra bastante. E como eu sou uma pessoa, né, que tem uns probleminhas de pele, eu mancho à toa, aquela morena cagada, eu uso protetor solar. Gente, tá, mesmo assim não tá adiantando. Tá difícil o negócio pro meu lado. Mas é isso, crianças. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.
Eu sou o Jeff Paiva, este foi o Backhand na Paralela. Um abraço, até a próxima.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.